Sexto capítulo. A floresta abandonada. Estava tudo muito quieto e muito calado. A floresta parecia despovoada. Não se ouviam pássaros. Não havia nenhuma flor, mas havia muitos cogumelos venenosos. E Oriana chamou.
Pássaros, esquilos, veados, corças, coelhos, lebres.
Então, ouvi um barulho no chão e, pequenina e preta, a víbora apareceu.
Bom dia, disse a víbora.
Bom dia, víbora,
respondeu Oriana.
Onde é que estão os outros animais?
Foram-se todos embora para os montes. Como a fada Oriana os abandonou e não tinham ninguém para os proteger dos tiros dos caçadores, eles tiveram de fugir para muito longe. Só ficaram os ratos, as víboras, as formigas, os mosquitos e as aranhas.
Ah,
disse Oriana, corando de vergonha. E perguntou.
Sabes quem eu sou?
Não,
disse a víbora.
Vejo só que és uma menina muito bonita.
Não sou uma menina bonita. Sou a fada. Sou a fada Oriana.
Ah, mas que esquisito. Onde é que estão as tuas asas? Nunca vi uma fada sem asas.
Agora não tenho asas, mas daqui a dias vou voltar a tê-las. É uma história que não te posso contar.
Eu, como ando sempre metido debaixo da terra, nunca te tinha visto. Mas já tinha ouvido falar de ti.
Sim? O que te disseram de mim?
Contaram-me que dantes eras muito boa e tomavas conta da floresta, mas um dia abandonaste os teus amigos todos porque te apaixonaste por um peixe.
Isso é mentira,
disse Oriana furiosa.
Nunca me apaixonei pelo peixe. Que história tão estúpida.
Pois fica sabendo que é isso que se diz. Até contam que tu passavas horas e horas debruçada sobre o rio, a fazer penteados e a enfeitar-te com flores só para o peixe te dizer que estavas muito bonita.
Mas eu nunca me apaixonei pelo peixe. Eu passava horas ao pé do rio porque gostava de me ver no rio.
Talvez seja como dizes, mas o peixe contou aos outros peixes, que contaram aos pássaros, que contaram aos coelhos, que contaram às víboras, que tu estavas louca de amor por ele e que só pensavas em te enfeitares para que ele te achasse bonita.
Oriana estava indignada. Sentia-se ridícula. Olhou para a víbora e disse...
Isso é uma mentira muito estúpida. Uma fada não se pode apaixonar por um peixe. Essa história é má língua. É a célebre má língua das víboras.
E, virando as costas, Oriana seguiu o seu caminho. Mas enquanto se afastava, ouviu o riso mau e sibilante da víbora. Ao fim de muito andar, chegou à casa do moleiro. A porta estava aberta. Lá dentro, estava tudo na maior desordem. As gavetas e os armários abertos e vazios. O chão e os móveis cobertos de poeira. E havia por todos os lados coisas partidas. A casa parecia ter sido abandonada há muito tempo. O lume estava apagado. Os quartos cheios de telas de aranha. Oriana pegou numa vassoura e num trapo e começou a varrer e a limpar a casa. Então, ouviu um ruído e uma voz que a chamou.
Oriana!
Era o rato.
Oriana, Não vale a pena arrumares a casa. Já não vive aqui ninguém, senão eu. O moleiro, a moleira e os seus filhos foram viver para a cidade.
Ah, mas porquê?
Perguntou Oriana.
Um dia desapareceu um dos filhos mais novos, aquele que tinha caracóis pretos e que tem 4 anos. O moleiro e a moleira procuraram durante 9 dias pela floresta toda sem o encontrar. E ao fim de 9 dias, o moleiro disse: o nosso filho perdeu-se na floresta, ou foi comido pelos lobos, ou caiu ao rio, que o levou afogado para longe. Não vale a pena procurá-lo mais. Vamos embora da floresta antes que torne a acontecer outro desastre. Há muito tempo que eu sentia que ia acontecer uma coisa má, disse a moleira. Ultimamente, tudo me corria torto. Quando eu chegava à casa, encontrava tudo desarrumado. Os meus filhos estavam sempre a cair ao rio e voltavam sempre para casa sujos, rotos e cheios de feridas. Vamos depressa embora da floresta. E depois desta conversa, o moleiro e a mulher fizeram as malas e as trouxas, puseram tudo numa carroça e foram com os filhos para a cidade. Por isso, não vale a pena arrumares a casa.
Foi tudo por culpa minha,
suspirou Oriana.
Fui eu que os abandonei. Os filhos do moleiro caíam ao rio e voltavam para casa sujos, rotos e feridos, porque eu não tomava conta deles, até que um se perdeu. Ai, como é que eu hei de desfazer o mal que fiz?
E dizendo isto, Oriana pôs-se a chorar ao pé do lume apagado.
É uma grande tristeza,
disse o rato.
E foi realmente tua culpa.
Oriana pegou na vassoura, dizendo:
apesar de tudo, vou acabar de arrumar e limpar a casa.
Quando chegou ao fim das limpezas, a fada despediu-se do rato e foi outra vez pela floresta fora. Pelo caminho havia pedras que lhe magoavam os pés e tojos e matos que a picavam. Quando ela tinha asas, voava por cima dos caminhos maus e só pousava no chão os seus pés quando o chão estava coberto de musgo, de relva macia ou de areia fina. Que difícil que é a vida dos homens, pensou ela. Eles não têm asas para voar por cima das coisas más. Andando, Oriana chegou à cabana do lenhador. Também ali o lume estava apagado, o chão coberto de pó. A cama, a mesa e os bancos tinham desaparecido. Então Oriana ajoelhou-se ao pé do lume apagado e chorou. E ouviu uma voz a dizer:
Oriana, que é feito das tuas asas?
Era uma formiga.
A rainha das fadas tirou-me as minhas asas porque eu faltei à promessa que lhe fiz.
Foi um castigo justo, porque tu esqueceste e abandonaste os teus amigos. Vê o que aconteceu nesta cabana. O lenhador e a mulher eram muito pobres, mas todas as manhãs tu aqui entravas com 3 pedrinhas brancas e transformavas as pedras em dinheiro, em roupa, em pão. Até que houve uma manhã em que tu não vieste. E daí em diante passou a haver fome, frio e miséria nesta cabana. E um dia o lenhador disse à mulher: não podemos continuar a viver com tanta miséria. Vamos para a cidade procurar trabalho. E fizeram uma trouxa com os seus trapos e pegaram os móveis às costas e com o filho pela mão partiram para a cidade. Iam tristes e choraram muito quando se despediram desta cabana onde eram felizes. No tempo em que tu, todos os dias, os visitavas com 3 pedras brancas.
Ai, formiga!
Disse Oriana soluçando.
Como é que eu hei de desfazer todo o mal que fiz? Só agora é que eu compreendo como a minha promessa era importante. Só agora é que eu compreendo como a floresta precisa de mim.
Não sei que conselho te hei de dar,
respondeu a formiga.
Já que estás tão arrependida de nos teres abandonado, já que queres voltar a ajudar os homens, os animais e as plantas, faz-me um favor.
O que é?
Perguntou Oriana, limpando as lágrimas.
Pega numa pedra branca e transforma-a numa pedra de açúcar.
Ai, formiga,
disse Oriana.
Já não tenho a varinha de condão. Já não posso fazer o que me pedes. Já não sirvo nem para ajudar uma formiga.
Então, se não podes ajudar, adeus, Oriana. Tenho muito que fazer.
E com um ar muito atarefado, a formiga foi-se embora. Oriana suspirou, levantou-se e saiu da cabana. Cá fora já anoitecia. A fada pôs-se a caminho da torre de poeta. A torre ficava longe e o caminho era selvagem, cheio de picos e de pedras. Oriana caminhava cortando a cada instante os seus pés. Não se ouvia cantar nenhum pássaro, não se via correr nenhum coelho. Não se via aparecer nenhum veado com o seu ar majestoso e os olhos úmidos de doçura. Em toda a floresta pairava o silêncio, o abandono, a solidão. Quando Oriana chegou à torre, já era noite fechada, e ela levava os pés em sangue e o coração pesado. A porta da torre estava aberta. Oriana entrou, subiu as escadas pensando.
O poeta vai me consolar, vai me dizer o que hei de fazer. Ele vai encostar a minha cabeça ao seu ombro para que eu possa chorar. Chorar até que a minha solidão se desfaça.
Oriana abriu a porta do quarto do poeta e viu que o quarto estava vazio. Os papéis que dantes cobriam os móveis e o chão tinham desaparecido. Mas a lareira apagada estava cheia de cinza de papéis queimados. E o vento, que entrava pela janela, espalhava as cinzas. Estava tudo coberto de cinza. Oriana atravessou o quarto e os seus pés feridos deixaram pegadas vermelhas de sangue sobre a cinza macia e branca. E ela ajoelhou-se em frente dos papéis queimados e, com a cara coberta de lágrimas, disse:
vim à procura do meu amigo e não o encontrei. Oh! Como é que eu poderei desfazer o mal que fiz? Eu cobrei a felicidade dos homens, dos animais e das coisas. Eu esqueci a minha palavra e abandonei a minha promessa. Agora só encontro lumes apagados, casas vazias e cinza.
Então, uma aranha desceu do teto, agarrada ao seu fio brilhante, e perguntou:
és a fada Oriana?
Sei que sou Oriana, mas já não sei se sou fada. Faltei à minha promessa e a rainha das fadas castigou-me. O vento levou as minhas asas e a minha varinha de condão transformou-se em poeira.
É um castigo justo,
disse a aranha,
porque tu abandonaste os teus amigos. Ouve o que aconteceu nesta casa. Uma noite tu não vieste, e no dia seguinte, mal caiu a noite, o poeta encostou-se à janela à tua espera. E quando uma folha mexia, quando um ramo seco estalava ou quando a brisa fazia dançar as ervas, ele dizia: é Oriana? Mas não eras tu. Tu nunca mais voltaste. E ele esperou noites e noites sem fim, sem ler, sem escrever, sem fazer nada. Passeava pelo quarto e falava sozinho. Até que uma noite, quando cantou o primeiro galo na madrugada, ele disse: Oriana mentiu. Ela tinha-me dito: nunca, nunca te hei de abandonar. Mas eu tenho esperado, esperado, esperado. As noites têm passado devagar, uma por uma. Oriana já não aparece. O mundo está desencantado. Quero ir para a cidade e quero tornar-me igual aos outros homens. Quero tornar-me igual aos homens que não acreditam em encantos e que não escrevem versos. Vou queimar todos os meus livros e papéis. E depois de ter dito isto, fez um grande fogo na lareira com os livros e papéis onde estavam escritos os seus versos. Ficou sentado a ver o lume e o reflexo da chama dançava na sua cara pálida e triste. E quando tudo se desfez em cinza, ele levantou-se e partiu para a cidade. E eu vi-o desaparecer na luz fria da madrugada.
Foi minha culpa,
disse Oriana.
Como é que eu agora poderei fazer renascer os seus versos da cinza? Como é que eu hei de fazer que a alegria e a amizade do meu amigo renasçam desta cinza? Ai, como o peixe me iludiu e me enganou com os seus elogios. Eu quero desfazer o mal que fiz. Irei à cidade buscar os meus amigos homens, irei aos montes buscar os meus amigos animais.
E, levantando-se do chão, Oriana despediu-se da aranha e partiu para a cidade. Atravessou outra vez a floresta, ferindo os seus pés nas pedras e rasgando-se nos tojos. Passou pelo caminho cheio de abismos e, quando era meio-dia, chegou à cidade.